Diz assim o Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amado Mestre, Rei desta igreja, Senhor desta igreja, Pai, é para a glória do Teu nome, Senhor, que nós vamos agora ministrar, Senhor da glória, Pai, segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. E eu Te peço que o Seu óleo seja derramado, Senhor, sobre a minha cabeça agora, Senhor, e que o Teu Espírito fale alto aos meus ouvidos, Senhor. Que eu discirna, Senhor, a Tua voz agora, Senhor. E que a igreja, Senhor, a Tua igreja, receba de Ti algo novo, Senhor. Algo excelente agora, Senhor. Glorifico o Teu nome através desta palavra, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos amados, esta é uma palavra que eu tenho certeza é muito forte, né? Eu tenho quase que certeza que todos aqui já ouviram alguma ministração sobre essa passagem bíblica. Porque é uma passagem de extrema importância para o povo de Deus. É uma passagem interessantíssima por causa da profunda mensagem que Deus fala através dela. E Deus fala inúmeras coisas através de 14 versículos que nós lemos aqui. Muita coisa Deus fala através dessa palavra, né? Inicialmente, irmãos, né, eu creio que essa profecia, essa palavra, eu não sei se você tem essa visão espiritual, mas esta palavra, na verdade, era uma palavra profética em relação à constituição do Estado de Israel, que aconteceu em 1948. Onde, né, o povo não tinha nação, o povo não tinha terra, estavam ali desgarrados, separados pelo mundo inteiro, e Deus ali, né, juntou, Deus fez com que a nação toda se voltasse para Israel, e o povo de Israel, que estava espalhado por todas as nações do mundo, começou a convergir novamente para aquelas terras que um dia o povo de Deus havia conquistado, e ali foi estabelecido, né, na profundidade do poder de Deus, a nação de Israel. Se você ler um pouco mais, você vai um pouco mais esse capítulo, você vai ter mais ainda, né, certeza de que esta palavra se cumpriu ali em relação à constituição do Estado de Israel. Independentemente disso, irmãos amados, nós podemos olhar para esta palavra e entender diversas coisas. Podemos entender ali, né, da vontade de Deus, em primeiro lugar, de nos usar. Da vontade de Deus e da autoridade que existe em Deus para usar aqueles que são servos dele. No caso aqui, o profeta Ezequiel estava sendo usado por Deus para receber de Deus ali uma mensagem que seria profetizada. Ele profetizou dentro de uma visão, mas Deus estava profetizando nesta visão. E na profecia que o próprio Deus estava dando, algo que iria acontecer muito à frente. E eu queria te dizer, em primeiro lugar, irmãos, que Deus se usa dos seus profetas. Deus não vai usar, né, pessoas que não são seus profetas. Deus não vai falar, Deus não vai querer, né, que você haja em nome dele se você não for profeta de Deus. E nós temos que olhar para Deus e entender isso, porque muitas vezes as pessoas, elas acham que Deus vai fazer tudo aquilo que está descrito na Bíblia em relação às suas vidas, independentemente da sua situação em relação a Deus. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado em visão espiritual. E nós, como povo de Deus, irmãos, temos que nos centrar nas coisas que são do Senhor. Nós temos que purificar a nossa mente. Nós temos ali, irmãos amados, que estar na presença de Deus para que Deus possa usar os nossos lábios, para que Deus possa usar as nossas palavras para abençoarmos as vidas que estão ao nosso redor, para abençoarmos os nossos lares, para abençoarmos os nossos filhos, para abençoar aqueles que estão necessitando de uma palavra de bênção. E nós, como servos de Deus, nós temos que ser honrados nas nossas palavras, nós temos que ser usados por Deus, nós temos que ser usados pelo poder de Deus, nós temos que ser usados pela unção de Deus. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. Se você olhar essa palavra, você vai ver que Deus mandou Ezequiel profetizar. Ele não mandou? Falou: profetiza, filho do homem. Mas Deus não mandou Ezequiel profetizar qualquer coisa. Deus mandou profetizar aquilo que ele estava falando. Deus não estava interessado que Ezequiel profetizasse seu coração, a sua mente, em relação a um contexto que ele estava vendo ali, diversos ossos, num vale, ossos muito secos, e ele andava por aquele caminho, e ele recebeu a ordem de Deus: profetiza, filho do homem. Mas não aquilo que ele queria profetizar, mas aquilo que Deus estava ordenando que ele profetizasse. E é por isso que nós temos que estar atentos, irmãos. É por isso que nós temos que estar atentos às coisas que são de Deus. Porque Deus quer que você profetize. Porque Deus quer que você aja em relação àquilo que está sob a tua autoridade. O que está sob a tua autoridade é para você cuidar. E para você cuidar, você precisa ministrar as coisas que são de Deus sobre elas. Você não pode ser leviano em relação àquilo que está sob a tua autoridade. Porque Deus deseja que aquilo que Deus, que Ele colocou sobre você, aquilo que Ele te entregou, seja algo que glorifique o nome dEle. Nada do que você tem hoje deve servir de vergonha sobre a tua vida. Mas tudo o que você tem hoje tem que servir, né, para que as pessoas vejam o testemunho da obra de Deus na tua vida. Para que as pessoas percebam que Deus está cuidando da tua vida de uma forma completa, de uma forma plena, de uma forma abundante. E quantas vezes, irmãos amados, as
bocas, as palavras que saem dos lábios são palavras de destruição ao invés de palavra de bênção? Quantas vezes o crente profetiza a destruição, profetiza o mal? Quantas vezes o crente lança sobre si um jugo maldito de Satanás pelas suas próprias palavras? Pelas suas próprias palavras. Isso demonstra falta de sabedoria espiritual, porque as pessoas estão vivendo um Deus distante. Essas pessoas estão vivendo um Deus distante. Essas pessoas estão vivendo um Deus que é mudo, que não fala, que não orienta, que não ensina. Ou essas pessoas é que estão sendo surdas e não estão ouvindo a voz de Deus que fala incessantemente a sua vida. As pessoas preferem murmurar a se esforçar para resolver um problema. É mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar, é mais fácil nós nos queixarmos do que nos levantarmos para enfrentarmos um problema. Quantos crentes, ao invés de se levantar para enfrentar um problema, estão murmurando, né, nas suas orações, estão reclamando nas suas orações, estão reclamando, né, daquilo que é fato, mas que deveriam agir segundo a própria palavra de Deus para que um quadro fosse revertido, para que um quadro, né, fosse ali modificado. Estava ali louvando a Deus, e Deus me falou uma palavra muito profunda, mas muito profunda mesmo, que o povo de Deus, enquanto ele murmura, enquanto ele reclama, ele se transforma nos 10 espias de Jericó. Ele se transforma naqueles homens que foram enviados para espiar a terra prometida e voltaram com uma palavra de destruição, e voltaram com uma palavra de falta de fé. Deus disse: eu vou dar a terra, e eles disseram: nós vamos morrer. Completamente o inverso daquilo que Deus estava dizendo, completamente o inverso daquilo que Deus estava mostrando que iria fazer. Independentemente de qualquer contexto, Deus não falou para eles, né, que a terra era, que eram gigantes, que eram homens fortes. Deus falou: eu vou dar, independentemente de qualquer contexto. E as pessoas, quando reclamam, quando se colocam diante de Deus para murmurar, ao invés de buscar ali a saída, a escapatória, a solução, essas pessoas estão agindo como esses espias, porque estão dizendo no seu coração: eu vou sofrer, porque estão dizendo no seu coração: ah, que porcaria, ah, que droga, ah, que coisa ruim. E eu sempre falo: como a nossa vida pode ser ruim se nós temos um Deus que cuida de nós? Como nós podemos viver reclamando e murmurando se nós temos um Deus que supre as nossas necessidades? Como nós podemos viver, né, uma fé desse tamaninho e ainda assim acreditar que Deus vai honrar essa fé desse tamanho? Obviamente que Jesus disse, né, que a fé do tamanho de uma mostarda move uma montanha, né? Mas tem que ter fé. E as pessoas às vezes têm uma fé mentirosa, que nem existe. Uma fé que não encontra o coração de Deus. Ter a fé no grão de mostarda é ter fé. Do tamanho de um grão de mostarda é ter fé. E não pessoas que na primeira luta, na primeira situação ruim, ao invés delas olharem para si e falarem assim: aonde eu rei, meu Senhor? Ao invés de olharem para si e falar assim: será que isso que eu estou passando foi alguma atitude que eu tomei, que entristeceu a Deus e veio a consequência? Será, meu Deus, que foi uma brecha que eu dei? Será, meu Deus, que foi uma cilada que eu não vigiei e caí? Será, meu Deus? Ao invés das pessoas olharem as suas dificuldades, olharem as suas lutas como um momento de Deus, um momento, né, santo de Deus na nossa vida, porque nem sempre as bênçãos de Deus vão acontecer no momento que nós esperamos, e muitas vezes, né, aquilo que acontece ruim nas nossas vidas, né, é culpa nossa, é culpa do crente, é culpa daquele que deveria ter fé e honrar a Deus e deixou de fazer e abriu uma brecha tremenda, e Satanás entra pela essa brecha. E aí vem as coisas ruins. E depois, para recuperar aquilo que é destruído, irmãos, leva tempo. Porque Deus vai querer nos ensinar em primeiro lugar. Depois você vai ter que sofrer as consequências do seu, da sua atitude, da sua decisão. E depois vem a bonança. Depois talvez venha a restituição de Deus. E demora às vezes o tempo necessário para que nós possamos aprender. Se você é profeta de Deus, irmãos, se você é profeta de Deus, você profetiza Deus. Você profetiza as coisas santas de Deus. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, aquele que profetiza o seu coração, profetiza palavras falsas. Nós temos que profetizar aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. E existe algo que você precisa saber, algo que você precisa lembrar, porque talvez você esteja falando assim, mas o profeta, dom de profecia é um dom. É também. Mas não existe algo mais poderoso, não existe algo mais forte do que profetizar aquilo que Deus falou, profetizar aquilo que Deus ministrou, profetizar aquilo que Deus já deixou escrito, conforme Ezequiel fez nesta palavra. Porque o Senhor falou assim: profetiza, filho do homem, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos. Deus falando para ele falar desse jeito. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que for me ordenado. Enquanto eu profetizava, houve grande ruído. Como você pode profetizar a palavra se você não conhece a palavra? Como você pode profetizar aquilo que é de Deus se você não conhece o que é de Deus? Porque profetizar palavras frias, palavras, irmãos, que não têm sentido, dificilmente Deus vai honrar. Não adianta você profetizar: eu te abençoo em nome de Jesus. Ou profetizar: Deus vai te abençoar. Ou melhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Existe um contexto de autoridade. Não é profético, mas é ministração. Mas quando você profetiza: Deus vai te abençoar, deveria ter um fundamento. Porque a palavra de Deus diz assim. Deus não abençoa todo mundo. Deus não vai ir contra a palavra dele por causa da tua palavra. Deus não vai. Deus não vai quebrar a santidade dele por causa da tua palavra. Deus antes vai querer que você profetize aquilo que é dele, para que ele honre aquilo que você falou, para que ele honre aquilo que você está dizendo, para que ele honre aquilo que está saindo da tua boca. Porque simplesmente profetizar não vai acontecer nada, a não ser que seja uma palavra profética vindo do Espírito de Deus. Mas uma palavra profética sobre uma vida que parta de você, de um profeta que não tem embasamento de Deus, ou do Espírito de Deus, ou da palavra de Deus, é uma palavra jogada ao vento. Uma palavra jogada ao vento. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos perseguir o caminho do conhecimento. Nós precisamos perseguir o caminho do discernimento, para que nós possamos ser usados com grande poder e grande autoridade de Deus, e para que Satanás não tenha êxito sobre a nossa vida. Há muitos meses atrás, há muitas semanas atrás, eu escrevi uma mensagem pastoral, e eu dizia assim, na mensagem pastoral: como nós podemos saber o que é mentira se nós não conhecemos a verdade? Como nós podemos saber aquilo que é mentira se nós não conhecemos a verdade? Porque a mentira, ela é, na verdade, aquilo que não é a verdade. A mentira é aquilo que não é a verdade. E como nós sabemos o que é mentira se nós não conhecemos a verdade? Como nós discerniremos aquilo que é de Deus se nós não sabemos aquilo que Deus é, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensinou? Como? Como? Você tem que se esforçar para conhecer o Senhor. Você tem que se esforçar para conhecer a Deus. Certa vez eu disse aqui, e ratifico aquilo que eu disse, para eu ler um livro escrito por qualquer homem de Deus, eu costumo demorar talvez uns 2 anos para ler um livro, porque eu prefiro 1000 vezes ler a palavra de Deus do que ler um livro. E eu leio o livro, mas eu separo um tempo para ler o livro, depois corro para a Bíblia para ler a Bíblia. Deus tem muito mais a falar comigo através deste livro do que a falar comigo através de um outro livro. Este é o livro de poder, este é o livro de unção, este é o livro do conhecimento. E Deus vai falar com você como falou com aquele que escreveu o livro. E se você buscar, e se você, né, se colocar diante de Deus e se esforçar, você vai ter um discernimento espiritual fora do comum, muito maior talvez do que aquele que escreveu aquele livro, muito maior às vezes do que aquele discernimento que foi dado àquele homem de Deus. E as pessoas às vezes são cômodas, comodismo. O comodismo leva a isso. O comodismo leva a que a leitura bíblica não aconteça. O comodismo leva que as pessoas, né, ao invés de lerem a Bíblia, tentem buscar coisas prontas. Ah, eu vou ler um estudo aqui, eu vou ler um estudo ali. Quando Deus tem que falar contigo, é na palavra. Como Deus falou com quem escreveu os estudos, como Deus falou com quem ali, né, escreveu ali as diversas ministrações. Você tem que entender isso, irmãos. Senão você vai se transformar num eterno dependente de ministrações para Deus falar contigo, quando você deveria ser dependente do Espírito Santo de Deus, para quando você meditar nas coisas santas, Ele fale contigo. Ele fale contigo. A igreja tem que amadurecer. A igreja tem que amadurecer para que Deus esteja promovendo as mudanças necessárias para que o poder dele se manifeste neste lugar. O diácono Leonardo me chamou a atenção outro dia de que a igreja Cristo é Paz aqui, ela teve diversas linhas de ministração já, dos alicerces do Senhor, de santificação, de adoração, de amor a Deus, e que agora Deus está falando. Ele que me alertou, e é verdade, que agora Deus está falando do óleo que está aqui, do óleo que está posto, preparado, entregue, do óleo que já foi ministrado à igreja, pronto para que as pessoas usem desse óleo para fazerem a obra de Deus, para orarem, para ministrarem. O óleo está derramado, o óleo está posto. E Deus está esperando agora que essas pessoas se posicionem para que esse óleo faça parte da sua vida, para que esse óleo seja usado com poder e autoridade. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está querendo agora. É isso que Deus está promovendo aqui. E nós precisamos amadurecer. Amadurecer pelo poder de Deus. Amadurecer pela unção de Deus. É. Às vezes eu faço reunião com o Ministério de Louvor, e quantas vezes já falei para o Cris, falei para o Ministério de Louvor, falo para os obreiros, Cris, às vezes é muito esforço, para durante uma oração nós sentimos a presença de Deus, é muito esforço, é muita busca, sabe, se derramar mesmo, se deleitar mesmo, porque está faltando algo, deveria ser algo muito simples. Deveria ser algo muito simples, numa oração, as pessoas sentirem Deus, as pessoas sentirem o Espírito Santo de Deus, o derramar de Deus. E às vezes a oração ela tem que ser uma oração de clamor assim, muito intenso, para que Deus se manifeste, pelo menos ao meu coração aqui. E eu não admito, irmãos, não sentir a presença de Deus. Eu não admito não sentir a presença de Deus. E a culpa não é de Deus se eu não sinto. A culpa não é de Deus. A culpa é do homem. A culpa é da forma como estão acontecendo as coisas. E você também não pode admitir você entrar aqui na igreja e você não sentir a presença de Deus. E não olhe para o lado e culpe o seu irmão, culpe o pastor, culpe o ministério de louvor, culpe a Deus, culpe a você mesmo. E busque mais, e busque mais, e busque mais, e se entregue mais. Para que Deus possa derramar o óleo sobre a tua vida. E aí vai derramar o óleo sobre você. Eu vou buscar da mesma forma, vai derramar o óleo sobre mim. O Cristo vai buscar da mesma forma, vai derramar o óleo sobre ele. Enquanto Deus não se manifestar, a gente vai continuar buscando. E aí o Espírito Santo de Deus vai contaminar a igreja. Porque todos estão buscando com o mesmo Espírito e com a mesma força, com a mesma intensidade. É assim que as coisas, que o poder de Deus vai se manifestar. É assim que o poder de Deus vai transformar as nossas vidas, quando nós não nos conformarmos com a frieza espiritual e lutarmos contra, para que Deus possa se manifestar pelo grande clamor que é lançado neste lugar, da minha vida, do Zezinho, do Joãozinho, da Mariazinha. É assim. Nós não podemos, irmãos, ser crentes preguiçosos. Nós não podemos ser crentes preguiçosos. Nós temos que ser crentes cheios do conhecimento de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa nos usar com poder e autoridade. Com poder e autoridade, né? Neste lugar. E aonde quer que você vá, aonde quer que você vá, quando você ouvir a voz de Deus, você vai profetizar, você vai falar, e Deus vai te honrar. Não existe coisa melhor do que você chegar assim, no meio de uma oração. Existe uma palavra que eu uso muito aqui, quando eu estou clamando a Deus, estou buscando a intensidade do Espírito Santo de Deus. Tem algumas coisas que eu tenho que me usar. Eu tenho que me usar. Ou tenho que usar. Tem algo que eu falo assim para o Senhor, né? Ó Senhor, a tua palavra diz: aonde houverem dois ou três reunidos em teu nome, ali tu estarás. Para mim isso é um refúgio. Esta palavra para mim é um refúgio. É um refúgio. E eu profetizo essa palavra, para que eu sinta Deus, para que eu veja Deus, para que eu perceba Deus. Eu uso da palavra, eu uso porque é a única coisa que eu sei, irmãos amados, que não haverá erro, que não haverá falha, e sempre acontecerá, e sempre Deus honrará, e sempre Deus fará, porque conforme ele diz aqui, né? O Senhor disse isto, e eu fiz. E o fiz. Se você não acreditar na palavra, se você não conhecer a palavra, como você vai se usar do poder dela para você vencer? Ontem no culto de jovens aqui, Anaíta ministrou sobre Efésios capítulo 6, e ali o Senhor nos deixou ali diversas armas de proteção: coraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, outros mais. Nos deu uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Proteção, que é a vigilância. Todas as armas que Deus nos deixou ali de proteção são vigilâncias que nós devemos ter. E postura. E a arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Então, aquele que vive se defendendo cansa. Cansa. Tem que atacar. Tem que atacar o teu inimigo. Tem que passar sobre ele. A Bíblia diz, no livro de Romanos, né? Satanás está debaixo dos nossos pés. Nós temos que colocar ele lá, debaixo dos nossos pés. Como é que você vai fazer isso? fidelidade, com fé e ordenando pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Nada é mais poderoso, eu volto a dizer, nada é mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. No mundo espiritual. No mundo espiritual, irmãos, no mundo espiritual, se você tivesse fé o suficiente, conhecimento suficiente, e se você tivesse experiência o suficiente, você veria as maravilhas que Deus faz sobre o nosso inimigo através de coisas muito simples, através de coisas muito simples que estão descritas neste livro. Tudo se sujeita a este livro. Tudo. Tudo se sujeita a este livro. Se você tiver fé, você vai profetizar a palavra. E haverá conversão, haverá libertação, haverá cura e haverá vida. Se você observar essa visão espiritual que Ezequiel teve, estava profetizando para ossos. Para ossos. Para ossos. Você percebeu isso? Deus mandou ele profetizar para ossos. Mandou ele ordenar. Ordena esses ossos. E de vez em quando eu uso parecido com isso. Não sei se os irmãos já observaram isso. Principalmente quando a gente está orando por um enfermo, eu dou ordens às células do corpo do enfermo. Eu dou ordens às células do corpo. Eu falo, células do corpo ruins se transformem em células sãs. E eu sei que a autoridade de Deus faz com que isso aconteça. Eu sei que a autoridade de Deus transforma. As células não têm ouvidos, como os ossos não tinham ouvidos. Mas o poder de Deus vai sobre elas. E tudo neste mundo se submete à palavra de Deus. Estrelas têm ouvidos, irmãos? Estrela tem ouvido? O que a Bíblia diz quando Deus chama uma estrela? Chama pelo nome a estrela. O que a estrela faz? Vem correndo, né? Vem correndo. E não tem nenhuma que ouse, segundo a palavra de Deus, recusar o chamado do Senhor. Não tem nenhuma que ouse. É assim a nossa vida. E você tem que se acostumar com isso, entendendo da autoridade que está sobre você e do conhecimento que você tem que ter para você exercer o poder de Deus nesse mundo, para que Satanás não te faça de boneco, para que Satanás não te intimide, para que Satanás não domine a sua vida, para que Satanás, né, não seja mais poderoso que Deus na sua fé. Não seja mais poderoso que Deus na sua fé. Porque muitas pessoas estão dando mais, estão tendo mais fé nas obras do diabo do que no poder de Deus. Estão se sujeitando às setas do diabo. Estão se sujeitando às ações do diabo quando deveriam estar profetizando o poder de Deus. Quando deveriam estar profetizando a palavra de Deus e recusando a força das trevas sobre a tua vida, sobre a tua história. É muito fácil, irmãos. Seria muito fácil, para mim não é fácil, mas seria muito fácil nós subirmos nesse púlpito aqui e falarmos: você é vitorioso, a vitória está sobre você, você é vencedor, é mais do que vencedor. E você sai daqui com aquela palavra cheia de poder sobre a sua vida, e você chega na sua casa e a tua vida continua. A vida com a falta de fé, a vida medíocre espiritualmente falando, a falta de contato com Deus. Você não deve ser assim. Você deve ser vencedor, porque você é fiel a Deus. Vencedor é aquele que é fiel a Deus. Vencedor é aquele que ama a Deus. Vencedor é aquele que tem Deus como autoridade na sua vida. É simples. É simples. Esses serão honrados por Deus sempre. Serão honrados por Deus sempre. Deus restituiu ali, constituiu ali um grande exército. Um grande exército através da palavra profética do profeta Ezequiel. Da palavra profética de Ezequiel. E Deus restituiu. Restituiu tudo aquilo que o povo de Israel tinha perdido. Por causa do pecado, por causa dos desígnios de Deus em relação às suas atitudes. Tudo existia um princípio. E Deus disse algo muito forte aqui no final. Ele diz assim: porém em vós o meu espírito. Não é o espírito de vida que Ezequiel profetizou. O espírito com E minúsculo. Mas quando Deus falou: porém em vós o meu espírito, estava dizendo daquilo que realmente seria a mudança, daquilo que seria a grande diferença do povo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus fazendo parte da nossa vida. Não adianta Deus te abençoar de forma plena, não adianta você ser uma pessoa muito rica, não adianta você ter muitos bens, se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Existirá um vazio muito grande na tua vida. Existirá um vazio muito grande na tua vida. O Espírito de Deus é um fundamento para que nós possamos, na transformação que Jesus já fez na nossa vida, nos transformarmos em profetas de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não há discernimento da palavra. Sem o Espírito Santo de Deus não há, irmãos amados, a essência de Deus, né, através das nossas palavras. As nossas palavras serão frias, as nossas palavras serão como metal, se o Espírito Santo de Deus não falar através de nós. E nós precisamos dele. E é uma promessa de Deus. Deus prometeu o Espírito Santo dele em diversas passagens bíblicas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E nós temos que entender que esta promessa é um fundamento, é um alicerce de Deus para a nossa vida nesse mundo. Você vai vencer o mundo espiritual, e você vive no mundo espiritual, se você tiver discernimento, se você tiver conhecimento, né, para você não ser enganado, para você entender aquilo que é mentira e aquilo que é verdade, para que você viva as coisas de Deus. Porque Satanás virá sobre você como um leão, procurando te tragar. E você, no poder de Deus, o colocará aonde ele deve estar. Debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. Eu não posso admitir, irmãos amados, como servo de Deus nesta igreja, que você se sujeite ao diabo. Eu não posso admitir que você tenha medo do diabo. Eu não posso admitir que você esteja dando ouvidos ao diabo. Eu não posso admitir isso. Porque você vai ser destruído se você fizer isso. Você tem que dar ouvidos a Deus. Você tem que entender que Deus é o regente da tua vida, que Deus é a autoridade na tua vida, e você tem que viver isso. Deixar de ser criança no mundo espiritual e deixar de ser um bebê no mundo espiritual, entendendo que o Senhor controla todas as coisas. Você acredita que Deus controla todas as coisas? Se você acredita, você vai em frente e luta, independentemente dos teus sentimentos, independentemente dos teus sentimentos, porque o medo, a ansiedade, a tristeza, a angústia são sentimentos, fazem parte do ser humano. Nós só temos que controlar esses sentimentos e vivê-los segundo a nossa fé. Você não vai deixar de ter medo, você não vai deixar de ter ansiedade. O que vai acontecer é que esses sentimentos, eles não terão controle sobre a tua vida. Assim como raiva, né? Crente sente raiva? Lógico que sente. Não pode ir para o dia seguinte, né? Não põe o sol sobre a vossa ira, diz o Senhor. Ou se põe o sol sobre a vossa ira. A raiva é momentânea, é um sentimento momentâneo que nós temos que controlar, nós temos que mandar embora, nós temos que agir sobre ele. Tristeza existe? Crente sente tristeza, irmãos?
Sente. Sente.
Hã? Só que você tem que saber lidar com esses sentimentos sempre, para a glória do nome santo do nosso Deus. Para a glória do nome santo do nosso Deus. Irmãos amados, o óleo de unção está neste lugar ainda, está aqui. O óleo de unção está aqui. E tem que ser, para que esse óleo tenha efeito sobre a sua vida, você tem que ser uma pessoa comprometida com Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta, Deus conhece tudo. Não adianta você achar que você vai receber o óleo de Deus se você não tiver compromissos com Deus. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não estiver disponível para que as coisas são de Deus, não der testemunho das coisas santas. Não adianta, não adianta. Este óleo está preparado, irmãos, para muitas pessoas neste lugar. E a igreja carece, já necessita deste óleo sendo utilizado. A igreja precisa desta unção sendo, né, derramada sobre cada vida que aqui está, para que você, como canal de bênção, possa ser usado por Deus para alcançar outras vidas. Para alcançar outras vidas. Talvez você não pense que eu olho para a igreja do jeito que ela está hoje aqui, não me entristeça. Eu me entristeço. E me entristeço demais. E questiono ao Senhor. É lógico que hoje é um dia diferente. Dia dos pais, algumas pessoas estão fora por conta disso. Outras por seus problemas. Outras por preguiça espiritual. Mas, irmãos amados, este óleo faz a diferença. E você pode ser um canal de bênção para chamar o fulano, o ciclano, para proclamar o evangelho para o Beltrano, para que ele venha fazer parte desta igreja, para que ele venha fazer parte deste povo, para que as pessoas sejam alcançadas por você, que é membro da igreja Cristo é Paz e que deveria ter este óleo derramado sobre a sua cabeça, que está determinado já para este lugar. Você não pode se conformar e não ser um evangelista, e não ser um motivador, e não ser aquele que arrebanha, né, pessoas para Cristo, que geram a bênção de Deus para Cristo. Você não pode se omitir em relação às coisas de Deus. Você não pode se omitir em relação às coisas que são de Deus. E ganhar uma vida para Cristo não é fácil, irmãos. Não é fácil. E quantas vezes as pessoas estão inertes no seu mundo, estão ali em inércia no seu próprio mundo, que é muito cômodo, é extremamente cômodo, extremamente cômodo vivermos no nosso mundo. Eu tenho convicção, eu estou salvo hoje, eu estou salvo. É muito cômodo eu viver a salvação na minha casa. Ah, Senhor, eu estou salvo, estou bem. Ficar aqui quietinho no meu canto, adorando a Deus, louvando a Deus. Vou ficar aqui. Para quê? Eu estou salvo. Já alcancei de Deus a salvação. Erra aquele que pensa desta forma. Que todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados para darmos a nossa colaboração para que mais vidas tenham um encontro com Cristo. Para que mais vidas tenham um encontro com Cristo. Todos nós somos chamados para que as vidas que estão ao nosso redor sejam salvas. E você tem que ser como um ímã que atrai essas vidas, para você falar de Cristo. Quantas pessoas têm entrado na tua casa que não são evangélicas e você tem falado de Cristo? Sua casa tem sido usada para propagar o evangelho? As pessoas têm entrado lá e você tem ministrado as pessoas ali? Fiz a reunião com a diretoria e eu falei assim: quando vocês forem ministrar numa igreja, vocês quiserem conhecer a igreja, vocês façam 4 perguntas para a igreja. Quem é crente há mais de 10 anos? Quem é crente há mais de 5 anos? Quem é crente há mais de 2 anos? E quem é crente há menos de 1 ano? Quando você, se você vir uma vida que é crente há menos de 1 ano dentro daquela igreja, existe um problema naquela igreja. Se você vir 2 pessoas, 3 pessoas, alguns gatos pingados, uma igreja grande, né? Óbvio. Existe um problema espiritual naquela igreja. Crente de 10, 20 anos, 5 anos, pode ter um monte. Mas a essência da igreja é levar vidas a Cristo. A essência da igreja é levar vidas a Cristo. Se a igreja não está levando vidas a Cristo, existe um problema espiritual. Existe um problema espiritual com a igreja. Que você entenda isso. Quem traz vidas para a igreja é Deus. Deus se usa dos seus servos para que isso aconteça. Deus se usa dos seus servos para que isso aconteça. É assim que é. Não se engane. E eu gostaria que você se refletisse na sua casa. Quantas vidas você trouxe para a igreja? Em quantas vidas você foi usado para converter aquela vida? Quantas vidas Deus te usou e aquela vida se converteu? Quantas foram essas vidas? É o momento de nós refletirmos, irmãos. De nós refletirmos. Porque somente falar não basta. Nós temos que começar a falar. Mas nós temos também que ser usados por Deus. Ser usados por Deus. Uma vez eu estava passando ali no centro de Jundiaí, de carro, parou o trânsito. Tinha um homem com uma Bíblia na mão. A Bíblia estava aberta. O homem estava com um terno impecável. Um terno impecável. E ele estava ali ministrando a palavra de Deus de frente a um ponto de ônibus. Você talvez fale: ah, mas tem muitas pessoas, muitos ignorantes que fazem isso, né? Pessoa que não sabe nem falar. O homem estava vestido de forma impecável. E ele ministrava a palavra de Deus, não com ofensas, não com acusações, mas com poder. E eu falava assim: demora mais, farol. Eu falei: demora mais, farol. Demora mais, fica aí parado aí. De tanto que eu queria ouvir o homem ministrando, mas da unção que aquele homem tinha, Eu já vi muitos pregadores, irmãos, de ponto de ônibus. Já vi muitos. Mas esse era diferente. Já vi pessoas: quem não vai para o inferno, bibibi, bababá, pipipi, papapá, e se você não parar, você vai ser condenado. Já vi diversos assim. Esse era diferente. Semblante de paz, palavras entoadas com autoridade, sem exagero e com poder. E eu falava, eu andou o carro, eu falei assim: Senhor, como eu gostaria de fazer isso. Falei para Deus: como eu gostaria de fazer isso, Senhor. É. Que você tenha no seu coração que é necessário você dar um passo, que é necessário você entender o teu chamado, que é necessário você entender que a inércia pode te levar para o inferno e com certeza vai te levar à frieza espiritual. Você tem que ser usado por Deus. E o óleo de Deus está preparado aqui para você. O óleo de Deus está preparado para você. Se você quiser. Se você se esforçar. Se você buscar o Senhor. Vem aqui à frente você que quer receber essa oração. E esse óleo vai transbordar na sua vida em nome de Jesus. Aleluia.